Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Motorista trafega na contramão e morre após provocar dois acidentes na BR-467 em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 56 anos morreu na madrugada desse domingo depois de dirigir na contramão e provocar dois acidentes na BR-467. No primeiro caso, a Polícia Rodoviária Federal disse que o motorista seguia pela contramão quando atingiu uma moto, ferindo gravemente os dois ocupantes, o motociclista de 25 anos e a passageira de 19. No segundo acidente, segundo a Polícia Rodoviária ainda, ocorreu a 8 quilômetros para frente. O condutor acertou um carro onde estavam dois jovens, também um de 19 e o outro de 23 anos. Eles também ficaram feridos gravemente. O motorista morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel e a causa do acidente será investigada pela Polícia Civil. Lucian.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Acusados pela morte de casal de Goiuerê são condenados a 38 anos de reclusão. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes sobre o julgamento. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Os réus Suziane Ferreira dos Santos, de 26 anos, e Alessandro Benatti de Souza Júnior, o Mohamed, de 27 anos, foram condenados pelas mortes de Cauane, Cleve e Rubens Biguete Júnior. Suziane recebeu a pena de 38 anos de reclusão, Mohamed a sentença de 38 anos e 4 meses de prisão. Os dois vão cumprir a pena em regime fechado. A condenação se deu por duplo homicídio qualificado. Os jurados chegaram à conclusão de que Suziane foi quem arquitetou a morte do casal e Alessandro Benatti matou Cauane e Rubens. No julgamento, que aconteceu na última sexta-feira, a acusação argumentou que o agravante foi definido também pelas qualificadoras de motivo torpe, por motivo de vingança, já que Suziane suspeitou que o casal teria denunciado o marido dela por tráfico de drogas e agido para dificultar a defesa das vítimas. A defesa, por sua vez, alegou que Cauane e Rubens eram pessoas que tinham muitos inimigos e que esses poderiam ser responsabilizados pela morte do casal. Argumentos que não foram aceitos pelos jurados. Nós conversamos com familiares das vítimas. A mãe de Cauane, Leia Grejanin, falou que mesmo com a condenação não está satisfeita. Cauane e Rubens desapareceram na noite do dia 3 de agosto de 2020, em Goiuerê. Os corpos deles até hoje não foram encontrados e esse é o objetivo da mãe de Cauane, encontrar o corpo da filha, Lucian.
Que drama, né, Letícia? Obrigado pelas suas informações. Então, os acusados pela morte do casal foram condenados a 38 anos de prisão. O Hospital Infantil de Londrina suspendeu cirurgias pelo SUS e particulares também. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Hospital Infantil aqui de Londrina suspendeu a realização de cirurgias pediátricas, isso a partir de hoje. Segundo a assessoria de imprensa da Irmandade Santa Casa de Londrina, SCAL, que administra o hospital, a medida é por tempo indeterminado. A assessoria explicou que a cirurgia pediátrica é semelhante a uma cirurgia geral e corresponde a apenas uma das várias especialidades atendidas. Por meio de nota, o hospital esclarece que a equipe médica de plantonistas de cirurgia geral pediátrica comunicou a suspensão da escala de atendimento aos casos de urgência da especialidade no pronto-socorro do Hospital Infantil por diversas questões particulares desse grupo de plantonistas. É importante destacar que a suspensão é específica dessa especialidade e as demais cirurgias infantis do hospital, como cirurgia cardíaca, ortopedia, neurologia, continuam atendendo normalmente, tanto na urgência quanto em casos eletivos. A suspensão não afeta o atendimento de cirurgias gerais pediátricas eletivas. Essas continuam sendo realizadas. A diretoria do hospital diz que tentou reverter essa situação diretamente com o grupo de plantonistas, porém, sem sucesso. E a reportagem também tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber o que deve ser feito nesse caso, por conta dessa baixa no hospital, mas até o momento a prefeitura não nos deu uma resposta, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O assunto agora é eleições 2022. O candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Curitiba, cumpriu agenda de campanha neste sábado. O comício foi realizado na Boca Maldita, local conhecido por receber debates e atos políticos. Lula chegou ao palco montado para o discurso perto do meio-dia. Centenas de apoiadores e simpatizantes aguardavam no calçadão da Rua 15 de Novembro e em ruas próximas. A mobilização na região central da cidade começou logo cedo, antes das 8 da manhã, houve bloqueios de algumas ruas para isolar a área próxima ao local onde o candidato fez o seu discurso e agentes da Superintendência de Trânsito orientaram os motoristas que circulavam pela região. A organização montou um esquema de segurança para quem participou do comício com revista e uso de detector de metais também. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado informou que o esquema policial ficou aos cuidados da Polícia Federal por ser um candidato presidenciável e também contou com o apoio da Polícia Militar e demais forças de segurança. Em seu discurso, Lula disse que é preciso recuperar os níveis educacionais do Brasil, com escolas em tempo integral, e promover a valorização dos professores para que tenham uma remuneração melhor.
Precisamos dotar o nosso país de escola em tempo integral para que as nossas crianças possam ter melhor qualidade de ensino, para que os nossos professores possam ter melhor qualidade de salário e para que a gente possa, inclusive, diminuir a violência contra as crianças que existe nesse país. Esse é um compromisso com a educação. O ProUni vai votar com força, o FIES vai votar com força e as universidades vão votar, porque não existe exemplo na história da humanidade de nenhum país que se desenvolveu sem antes da gente investir na educação.
O candidato do PT também abordou temas como o piso salarial da enfermagem, a qualidade da merenda escolar, igualdade social e liberdade religiosa. Também citou o combate à violência contra a mulher e o respeito à comunidade LGBTQIA+. Lula disse que respeita os produtores rurais e os empresários do agronegócio, mas que não vai permitir que a região amazônica seja invadida. A Justiça Eleitoral começa a preparar as urnas eletrônicas em União da Vitória para a eleição de 2 de outubro que se aproxima. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Faltando 13 dias para as eleições majoritárias no Brasil, aqui em União da Vitória, o cartório eleitoral inicia nesta segunda-feira a preparação das urnas eletrônicas para receber os mais de 40 mil eleitores aptos a votar no município no próximo dia 2 de outubro. O cartório da 33ª Zona Eleitoral, por exemplo, passa a realizar, a partir de hoje, a geração de mídias das urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito. Já a chamada carga e lacração das urnas ocorre amanhã, dia 20, durante todo o dia. Os mesmos procedimentos serão realizados pela Zona Eleitoral de número 153, nos dias 21 e 22. As cerimônias são públicas e podem ser acompanhadas por qualquer cidadão que se faça presente nos prédios da Justiça Eleitoral. E vale lembrar aos ouvintes do CBN Paraná que no portal do Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, o eleitor encontra tudo sobre candidatos, partidos, financiamento de campanhas e prestações de contas. Ou seja, é importante que o eleitor busque informações a respeito dos candidatos, dos partidos, antes de confirmar o seu voto na urna eletrônica. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa começam hoje. São 1.495 vagas distribuídas em 39 cursos. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As provas acontecem no dia 11 de dezembro, manhã e tarde, com intervalo mínimo de 2 horas entre uma prova e outra. As inscrições terminam no dia 18 de outubro. Lembrando que não há mais possibilidade para pedido de isenção do valor de inscrição. As provas vocacionais acontecem pela manhã e à tarde, de conhecimentos gerais, além de redação. O valor da taxa de inscrição é de R$ 184,00, que pode ser pago até o dia 19 de outubro, um dia após o encerramento do período de inscrições. Segundo a UEPG, no último processo vestibular da instituição, o curso de Medicina foi o mais concorrido, seguido de Engenharia de Software, direito noturno e também em enfermagem. Então, uma boa oportunidade para quem acompanha a programação da CBN, busca uma formação na superior, o vestibular da UEPG com as inscrições até o dia 18 de outubro aqui em Ponta Grossa. Luciano?
Sem dúvida. Obrigado, Ricardo, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.